Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União elaborou o relatório sistêmico de fiscalização da Previdência Social, o Fisc Previdência. O TCU constatou um crescimento contínuo do déficit previdenciário e encontrou pontos sensíveis que precisam ser resolvidos, como a sustentabilidade dos regimes previdenciários.
Boa noite, eu sou o Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias de hoje do Jornal Câmara dos Deputados.
Chegaram ao fim os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a prática de trabalho infantil no país.
O relatório final foi aprovado pelos integrantes do colegiado e sugere ações e propostas aos poderes legislativo, executivo e judiciário.
O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a sessão que aprovou o parecer da CPI.
Após mais de um ano de trabalhos, a CPI do Trabalho Infantil aprovou seu relatório final. O texto traz recomendações aos três poderes para implementar ações de combate ao trabalho infantil e de proteção ao trabalho do adolescente. Entre as principais propostas apresentadas pela CPI está a que revoga um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre trabalho doméstico, como explica a relatora Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco.
Existe um artigo no ECA que possibilita o trabalho doméstico desde que seja autorizado, e a gente está retirando essa autorização. Também nós estamos propondo um cadastro como se fosse ficha suja dos empreendimentos brasileiros que, porventura, tenham explorado o trabalho infantil.
Esta é uma das recomendações do relatório ao Poder Executivo, a criação de um cadastro de empregadores que utilizam mão de obra infantil e trabalho ilegal do adolescente. O cadastro seria criado nos mesmos termos da lista de empregadores que têm trabalho escravo. Outra proposta regulamenta o trabalho artístico infantil e a formação desportiva. O projeto, que muda a Lei Pelé de 98, proíbe a seleção e a formação esportiva a menores de 14 anos e regulamenta a contratação trabalhista de atletas adolescentes. No Brasil, o trabalho é proibido antes dos 14 anos e só pode ser feito em meio período por adolescentes entre 14 e 15 anos, desde que contratados como aprendizes. Um dos projetos da CPI também muda a CLT e proíbe trabalho que use força física ou que conste da lista de trabalhos infantis vedados em convenção da Organização Internacional do Trabalho. Segundo Luciana Santos, as propostas são necessárias em virtude de novos casos de inserção das crianças e adolescentes em variadas atividades econômicas. Essas propostas deverão começar a tramitar em 2015. Como explica a presidente da CPI, Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte.
Eles vão ser arquivados e os deputados da próxima legislatura, eles resgatarão, né, e de acordo com o compromisso que nós tivemos aqui na CPI, e serão apresentados. Além desses projetos que estão contidos no relatório da CPI, nós também temos uma sugestão de PEC, né, feita pela nossa relatora Luciana Santos, que será apresentada isoladamente dos demais projetos que foram citados e relatados no final do nosso trabalho.
A proposta de emenda à Constituição foi retirada do relatório porque necessita da assinatura de um terço dos parlamentares. A proposta altera um artigo da Constituição e possibilita o trabalho abaixo de 16 anos apenas para artistas e a partir de 14 anos de idade para aprendizes e atletas em formação. O relatório ainda sugere a criação de canais de denúncia sobre o trabalho doméstico no âmbito do Ministério do Trabalho. As denúncias seriam posteriormente encaminhadas aos conselhos tutelares dos municípios ou ao Ministério Público Estadual. Instalada em setembro de 2013, a CPI realizou 19 reuniões de audiências públicas em Brasília, Recife, Salvador e Rio de Janeiro para discutir o trabalho infantil doméstico, acidentes e mortes por trabalho infantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter. www.twitter.com/radiocâmara. Justiça.
A Câmara aprovou emenda ao projeto de lei do novo Código de Processo Civil que mantém a prisão em regime fechado para o devedor de pensão alimentícia. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é autora da emenda e argumentou que é preciso defender a sustentação da família.
Rosane Ferreira, do PV Paranaense, elogiou o trabalho realizado pela Câmara durante a atual legislatura. Para parlamentar, entre as principais medidas tomadas pela Casa, está a aprovação da PEC que obriga a presença do defensor público em todas as comarcas do país.
Ao aplaudir a denúncia do Ministério Público sobre o escândalo de corrupção na Petrobras, Darciso Peronde, do PMDB gaúcho, destacou a recomendação dada para que toda a diretoria e presidência da estatal sejam substituídas.
Na opinião de Darciso Peronde, o que a sociedade espera é a apuração e punição de todos os envolvidos. Ele lamentou que o governo federal não considere que existam irregularidades suficientes que levem a uma mudança na gestão da Petrobras.
Domingos Dutra, do SD do Maranhão, solidarizou-se pela luta dos ocupantes da Fazenda Barriguda, localizada no município de Buritis, em Minas Gerais, que foram condenados pela justiça local por lutarem pela reforma agrária. De acordo com o deputado, 5 líderes dos camponeses foram condenados a 10 anos de prisão.
No dia 13 de agosto, entrou em funcionamento a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Segundo o Pais Landim, do PTB do Piauí, o sistema interliga magistrados, autoridades administrativas com competência para expedir ordens de restrição de bens e oficiais de registro de imóveis em todo o país.
Ele informou que desde a inauguração da central foram feitos mais de 14 mil acessos. Pais Landim acredita que a CENIB vai tornar mais rápida a comunicação e o cumprimento da restrição decretada sobre imóveis no país.
Segurança Pública.
O Estatuto do Desarmamento não fez cair a criminalidade no país, na opinião de Edio Lopes, do PMDB de Roraima. Segundo ele, atualmente mais de 8 milhões de brasileiros têm armas em casa sem conseguir renovar o registro.
O deputado criticou a burocracia para a renovação dos registros junto à Polícia Federal como a grande responsável pela situação. Edio Lopes defende que se busquem mecanismos que reduzam as exigências com o objetivo de combater a ilegalidade no país.
A Câmara vai analisar projetos que estabelecem uma rede pública de proteção contra o tráfico de pessoas com o suporte de entidades da sociedade civil.
A sugestão está no relatório final da CPI que investigou a questão e foi aprovado pelos parlamentares.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Emanuele Brasil.
A Comissão Especial de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Câmara aprovou por unanimidade, nessa semana, o relatório do deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, sobre projetos que criam rede de proteção contra esse crime. A comissão foi criada em 2013 para investigar o tráfico de pessoas no Brasil durante a vigência da Convenção de Palermo. A convenção foi adotada pelo país em 2004 e combate o tráfico de pessoas nos âmbitos doméstico e internacional. O relator, Arnaldo Jordi, foi a favor da aprovação do projeto de lei da CPI sobre o tráfico de pessoas da Câmara e da proposta do Senado sobre o mesmo tema. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal, torna o tráfico de pessoas e o trabalho escravo em crimes hediondos e diminui a burocracia para a adoção de crianças e adolescentes. O objetivo é estimular a adoção legal. Arnaldo Jordi explica a nova lei sobre a perspectiva do rigor no combate ao tráfico internacional.
Estabelecemos um rigor muito, muito, muito maior no que diz respeito ao tráfico internacional. A possibilidade de crianças, adolescentes e jovens mesmo menores irem para o exterior. Nós praticamente inovamos 100% na legislação brasileira, criando um critério muito rigoroso, porque o que nós assistimos aqui foram modelos, jogadores de futebol, indo como quem leva uma camisa para o exterior e faz desse objeto o que quer.
O relator Jordi fala da diversidade de pessoas abrangidas pela lei.
A outra coisa importante que nós consideramos aqui foi aumentar a pena no Código Penal para aqueles segmentos que são considerados mais vulneráveis para fins de tráfico de pessoas. Homossexuais, negros, mulheres, pessoas de baixa renda, migrantes, todos esses segmentos que hoje fazem parte e respondem pela maioria das estatísticas, até porque há uma incidência maior de prática criminosa em relação a ele.
Arnaldo Jordi ressalta a importância do trabalho das comissões criadas para combater o tráfico de pessoas.
Eu acho que a sociedade brasileira vai ter um instrumento extremamente eficaz, moderno, contemporâneo, para fazer o combate a esse crime, que é um crime infinitamente maior do que as pessoas imaginam. É um crime que movimenta mais de 35 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, que vitima mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro, e o Brasil tem uma participação expressiva nessas estatísticas.
A proposta que visa dificultar o tráfico de pessoas será analisada agora pelo plenário da Câmara. Se aprovada, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Transportes.
A rejeição da Câmara para o uso de simuladores de trânsito em autoescolas agradou Chico Lopes, do PCdoB cearense. De acordo com o deputado, o computador não consegue retratar a vida real de forma eficaz, prejudicando o ensino e a prática do motorista.
A retomada das obras da BR-010 no trecho que liga Tocantins ao Maranhão está prevista para iniciar em 2015. Ângelo Agnolin, do PDT, acredita que a rodovia vai garantir a integração nacional e o desenvolvimento de uma região de pouco acesso atualmente.
Desenvolvimento regional.
As tempestades que acontecem na região amazônica estão preocupando Dudimar Paxiúba, do PROS. De acordo com o deputado, diversas cidades não possuem a infraestrutura ideal para suportar o volume de água das chuvas.
Dudimar Paxiúba informou que a população de Itaiutuba, no Pará, está assustada com a cheia do rio Tapajós. Para o deputado, é necessário investir em toda a estrutura de distribuição e coleta de água e esgoto para que a água não se acumule pelas ruas da cidade.
O atraso nas obras de construção da barragem de Ingazeira, em Pernambuco, preocupou Fernando Ferro, do PT. O deputado avaliou que a barragem é o principal meio para garantir o abastecimento de água em vários municípios do semiárido pernambucano.
Vereadores de Itapiranga, em Santa Catarina, estiveram em Brasília para reivindicar melhorias e novos recursos para o município. Ao elogiar a luta dos parlamentares, Luci Choinac, do PT, manifestou apoio às demandas da população local.
Agricultura.
A segurança alimentar da cadeia produtiva do leite é tema que preocupa Celso Maldaner, do PMDB catarinense. O parlamentar informou que o produto tem sofrido queda no consumo em função de informações negativas nos meios de comunicação.
Economia.
O governo federal tem arrecadado mais de 120 bilhões de reais em tributos a cada mês. Toninho Pinheiro, do PP, criticou a União porque, segundo ele, diminuiu o repasse de recursos para Minas Gerais e retirou investimentos em saúde e educação.
Sergipe registrou em 2013 um dos principais superávites do país. Márcio Macedo, do PT, celebrou o resultado e atribuiu a austeridade fiscal imposta pelo governo estadual como responsável pelo crescimento.
Composta por 283 parlamentares entre deputados e senadores, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor de Serviços abre espaço para as demandas do segmento. Um dos membros do colegiado, Laércio Oliveira, do SD Sergipano, explicou que o setor de serviços é composto por mais de 200 atividades.
Relações Exteriores.
Parlamentares questionam o governo a respeito dos custos de aquisição de caças suecos para ações de defesa nacional.
Os valores a serem desembolsados subiram em US$ 1 bilhão do início das negociações há 5 anos até agora.
Saiba mais sobre a questão com o jornalista Prígio Nogueira.
Na audiência requerida por 5 deputados da oposição, o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, questionou o aumento do custo da aquisição em mais de R$ 1 bilhão entre a previsão inicial de 2009 e o previsto hoje. Mas, segundo Macris, a principal questão é saber como a nova equipe econômica vai tratar esta questão no orçamento do ano que vem.
Eu tenho a impressão que isso vai ser muito problemático, porque o valor da compra desses Gripens, esses caças suecos, é de um valor extraordinário. Quer dizer, eu não sei como é que o orçamento do país vai se adequar a gastos dessa natureza.
O deputado Vanderlei Macris reconhece que é importante equipar as forças aéreas do país, mas entende que este não é o momento adequado, ou pelo menos seria necessário que se fizesse gastos parcelados para que o país possa suportar. Da Rádio Câmara de Brasília, Aprígio Nogueira.
A desativação de batalhões do Exército na fronteira entre Brasil e Bolívia, em Mato Grosso, indignou Júlio Campos, do DEM. De acordo com o deputado, a saída da Força Militar da região vai estimular crimes como o tráfico de drogas e a exportação e importação ilegal de veículos no país.
O Everton Rocha, do PDT, criticou o governo federal por retirar os não-índios que ocupavam a terra indígena Awaguajá, entre os municípios maranhenses Centro Novo do Maranhão, Governador Newton Belo, São João do Caru e Zé Doca. De acordo com o deputado, a iniciativa atingiu mais de 6 mil pessoas.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, também criticou a forma como o governo federal agiu na retirada de milhares de pequenos agricultores não-índios na terra indígena Awaguajá, no Maranhão. Segundo o deputado, a operação foi realizada de forma violenta contra os agricultores.
Meio Ambiente.
Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, salientou a necessidade da Câmara acompanhar as denúncias de maus tratos contra os animais no país. O parlamentar lembrou que existem vários projetos em tramitação na Casa sobre o tema.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Tramita na Câmara a proposta que destina às pessoas acima de 60 anos 5% das habitações financiadas pelo poder público.
O projeto altera o Estatuto do Idoso, que define a destinação de uma parcela de 3% para o segmento.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a iniciativa.
Empreendimentos imobiliários financiados com recursos públicos deverão reservar 5% do total de habitações para pessoas com mais de 60 anos. A proposta que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados altera o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003, que determina um percentual de 3%. Segundo dados do IBGE, existem atualmente 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Segundo o autor da proposta, deputado Junge Abe, do PSD de São Paulo, a medida vai permitir que idosos tenham mais qualidade de vida.
O objetivo fundamental, que é favorecer os idosos para que tenham a casa própria, ou então, melhor dizendo, um apartamentinho que seja, principalmente numa época em que normalmente existem muitas dificuldades, inclusive para os idosos, de uma tranquilidade maior, com um cantinho para viver tranquilamente.
A proposta vai valer também para os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, desde que o idoso se enquadre nas faixas de renda previstas. O projeto que determina 5% do total de imóveis para idosos em empreendimentos financiados com mais de 50% com recursos públicos foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e ainda vai ser analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Cultura.
Tramita na Casa projeto de lei que institui 17 de fevereiro como o Dia Nacional da Música de Raiz Caipira. Autor da matéria, Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, acredita que a proposta vai valorizar o estilo musical e a tradição caipira.
Educação.
No início do ano, o Conselho Federal de Medicina devolveu 80 vagas ao curso da Universidade Severino Sombra de Vassouras, no Rio de Janeiro. Eurico Júnior, do PV, comemorou o retorno das vagas, que se somaram às outras 400 da instituição.
Mauro Benevides, do PMDB, homenageou o professor cearense Edilson Brasil Soares. O deputado exaltou a história de vida do mestre e informou que foi fundador de um colégio tradicional em Fortaleza.
Últimas notícias.
João Caldas, do SD, parabenizou o trabalho de comunicação realizado pela organização Arnon de Melo em Alagoas. O parlamentar citou a Gazeta de Alagoas como um dos mais importantes veículos da organização.
O papel da imprensa na sociedade merece uma reflexão por parte de Jesus Rodrigues, do PT do Piauí. O parlamentar enfatizou que uma imprensa controlada pelas vias de exceção ou por motivações religiosas não representa a democracia.
Por outro lado, a imprensa estatizada ou privatizada também não presta um serviço adequado à democracia, uma vez que, no entendimento de Jesus Rodrigues, defende apenas seus próprios interesses. O parlamentar sugeriu a regulação da mídia para tornar transparente a liberdade de expressão.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Marinho Magalhães.
Uma boa noite para você.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.